CBN Campinas.
Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis.
Apresentação, Flávio Paradella e André Berenguel.
Um levantamento da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, revelou que a geração líquida de emprego formal no setor supermercadista do estado de São Paulo em 2020 foi de 18.700. O número é 46,5% maior que 2019. O resultado positivo é o melhor desde 2014, quando o saldo anual foi de 18.900 empregos. E a respeito disso, a gente conversa no Perspectivas 2021, desta segunda-feira, com o diretor regional Campinas da APAS, senhor José Luiz Matos. Senhor José Luiz, muito bom dia. Obrigado em atender a CBN Campinas.
Bom dia a todos aí, aos seus ouvintes. E estamos sempre aqui a posto para atender vocês.
Nós que agradecemos. Senhor José Luiz, com relação a esses números, né? Pleno ano de pandemia, 2020, um número aí com relação a empregos, 46,5% melhor que 2019. Em Campinas, por exemplo, a gente observou a abertura de vários mercados, né, de médio a grande porte, né, sendo construídos a todo vapor, já inaugurando, né, e vendendo. Né, um ano muito complicado, logicamente, por toda a situação da pandemia, mas para o setor foi muito bom, então.
É isso mesmo, além de lojas novas, né, grandes redes com várias admissões, vários novos empregos, nós tivemos também que adequar as nossas lojas, né, com pessoas que, com novas funções, inclusive, por causa da pandemia, né, pessoas que ficaram na porta, higienizando o carrinho, enfim, mais operadoras, que o movimento realmente para nós foi, o pessoal realmente ficou um pouco mais em casa na pandemia e realmente para a gente foi um ano razoável em relação aos outros setores, né?
Então, José Luiz Matos, Flávio Paradella aqui, muito bom dia. A gente consegue perceber exatamente isso que disse o André Berenguel e como o setor foi importante para a macroeconomia. Um setor que não fechou, é um setor considerado essencial, mas que teve uma expansão grande. Eu lembro muito bem de vários ouvintes entrando em contato com a gente que conseguiam, né, emprego, estavam desempregados, mas conseguiam empregos exatamente no setor supermercadista. Esse setor foi muito importante para uma manutenção, para uma não maior dificuldade da economia, né?
Isso, Paradella. Bom dia. Realmente é um setor que alavancou, né? Como a gente vê o número aí, 18 mil empregos, né, novos, quer dizer, é um setor que alavancou a economia, né? E ajuda muito. É um setor muito importante, até por ser essencial e por gerar toda essa quantidade de empregos, né? Inclusive, nós temos aí a perspectiva para o ano de, para esse agora, ano 2021, de mais 11.500 empregos diretos. Então, isso praticamente, se você somar, são 30 mil empregos, né? Então, 30 mil empregos hoje representa muito para a sociedade brasileira, tanto de Campinas, tanto é um setor realmente muito importante.
Agora, como o senhor vê a questão também que a gente observou, a associação, logicamente, que engloba desde aquele pequeno mercado quanto ao grande, né, supermercado, que os mercados também eles se inseriram nos aplicativos, né? Hoje em dia, você acessa lá os aplicativos, você pode fazer a sua compra online e os grandes mercados, as grandes redes vão lá, tem esses funcionários específicos para escolher os produtos do cliente, coloca no carrinho, passa lá, tem até alas separadas, né, da compra online. Quer dizer, o mercado praticamente criou um novo mercado dentro dele mesmo.
Perfeito. A gente criou, aí, além de tudo, criou mais uma nova categoria. Nós precisamos de mais motoristas, nós temos uma compra que o cliente retira na loja, nós temos a compra que ele faz no site que a gente entrega, e com certeza teve um acréscimo bem grande nesse setor, nessa compra que a gente entrega no online, no e-commerce, né? Isso justamente gerou também mais motorista, mais entregador, a pessoa que arruma a compra aqui na loja, né? O shopper vir retirar. Então, tudo isso, a gente realmente, o aumento ajudou a gente a manter, né? A gente não perder essa venda também da pessoa que está em casa com medo de sair, né? que hoje as pessoas têm medo também, né? Muitas pessoas realmente não saem de casa. Então, o e-commerce foi muito importante para o nosso setor esse ano.
Eu queria até entender também um pouquinho desse e-commerce, o crescimento, né, e a expansão para essa área de supermercados, porque a gente via, né, anteriormente o funcionamento do supermercado, você vai até o local, faz a sua compra, verifica, né, os produtos que você quer, mas por causa da pandemia tudo teve que ser adaptado. Como é que foi feita essa adaptação para as empresas e a migração, ou mesmo a adição, né, dessa tecnologia do e-commerce, entrar em aplicativos como iFood, Rappi, essas situações que antes a gente até pensava uma coisa muito difícil de um supermercado entrar.
Isso, a gente teve aí que se adaptar, que aprender e fazermos uma parceria com esses aplicativos. Então, nós temos aqui uma plataforma, que essa plataforma é conectada aos aplicativos, como você falou, iFood, Rappi, onde a pessoa faz o pedido e, através, a gente só arruma o pedido aqui na loja e a gente entrega o pedido ou a pessoa retira aqui na própria loja, entendeu? Nós temos as duas opções. Eu percebo que isso, a gente começou aqui, no meu caso, em Campinas, um pouco antes, né? A gente já percebeu que esse caminho está indo, o e-commerce está crescendo realmente, aí veio a pandemia, estourou isso, ficou praticamente dobrou, quadruplicou praticamente o volume de compras. Então, é uma plataforma, a gente se adaptou nessa plataforma, onde o cliente entra, ele tem toda a loja online, praticamente 100% da loja online, ele faz a compra, e na opção, ou ele retira a compra, ou a gente entrega a compra para o cliente.
Agora, Sr. José Luiz, como tem sido a relação da associação, até mesmo com trabalhadores, né, por ser um setor essencial, permaneceu aberto e as pessoas muito expostas, né, à circulação do vírus, a toda a situação. É um setor que também acabou sendo bastante afetado ou, em função dos protocolos adotados, não houve muita gente, né, tendo que se ausentar, se licenciar em função aí da doença?
Olha, por incrível que pareça, a gente tinha um receio sobre isso que você está falando, mas foi uma surpresa muito agradável, porque nós tivemos muito poucos casos de doença nos nossos colaboradores, porque a nossa prevenção foi muito cobrada também. A gente foi muito cobrado com protocolos e nós seguimos à risca os protocolos, entende? Então, a gente também criou, gastou, investiu em tudo o que foi pedido nos protocolos, causando uma segurança muito grande para quem trabalha. Então, são máscaras, são divisor de setores, são acrílicos nos PDVs, nos checkouts. Então, a gente foi uma surpresa muito agradável mesmo. A gente teve muito pouco caso de colaborador. Porque até a gente, por causa dessa que a gente seguiu realmente os protocolos, né? E seguiu à risca, a gente foi fiscalizado, e eu acho que é um setor que não fechou, mas também que trabalhou muito à risca dos protocolos exigidos.
E a gente fala desses protocolos, eu lembro muito bem no começo, né, a Secretaria de Saúde colocando protocolos, a aferição de temperatura, o que cada funcionário poderia fazer. E é uma segurança para não só os próprios funcionários, mas também para os próprios clientes, causando, né, essa credibilidade, né, essa confiança entre o cliente que vai e enfrenta, né, naquele momento que a gente falava que não se tinha muitas informações, né, naquele comecinho da pandemia, enfrentava essa situação de sair de casa e encontrava um ambiente que tinha, né, essa sensação de segurança e, como o senhor citou, teve essa segurança durante todo o período. Né?
Perfeito, sua observação é perfeita. O protocolo era muito engraçado, porque o protocolo saía nas mídias e, no dia seguinte, o supermercado já estava providenciando o que era pedido. Então, realmente, nós tivemos vários clientes que comentaram, inclusive, falaram: nossa, vocês estão realmente fazendo tudo o que está sendo pedido. Então, ele se sentia seguro, né? Então, você chega na porta, você tinha o pessoal limpando o carrinho, você tinha tirando a temperatura e você tinha também o controle de acesso, né? O protocolo exigia X pessoas por metro quadrado de loja. Então, isso era controlado, até hoje está sendo controlado. Então, ficou seguro, ficou bacana o serviço que a gente fez. E a gente trabalhou bem em cima do que eles pediram, entendeu? Ficou muito bacana.
A gente está falando aqui a respeito de perspectivas 2021, e até com relação ao que o senhor colocou aí dos investimentos feitos, né, um bom valor, dentre eles, por exemplo, o acrílico que foi colocado, né, nos caixas para fazer essa separação e outras medidas adotadas, o investimento já foi feito. Num pós-pandemia, por exemplo, né, o acrílico, ele deve continuar, vai ser retirado, própria questão de higienização de carrinhos, até porque outros vírus permanecem, e o próprio SARS-CoV-2 permanecerá entre nós, né? Então, em termos de perspectivas, essas medidas devem permanecer ou depois tudo voltará como era?
Olha, eu vou te dar o meu ponto de vista, né? Eu acredito que várias medidas deverão permanecer. Porque nada mais também, você higienizar um carrinho, eu acho que é uma coisa que realmente fica até muito joia, né, cara? Vai ser, hoje é uma doença, é o que você falou, amanhã nós poderemos ter outras, enfim. Então, eu acredito até que alguns tipos de protocolo, como acrílico, como a limpeza, a higienização dos carrinhos, na minha opinião, eu acho que até deve permanecer. Isso é capaz de ficar uma tendência aí de limpeza, enfim. Eu acho que o que deve cair talvez seja o distanciamento, né? Que depois que isso, que a vacina aí, a gente tiver praticamente todo mundo vacinado, eu acho que isso deve cair. Mas eu acho que o básico, a limpeza, isso eu acho que talvez deva permanecer.
E, doutor José Luiz Matos, falando um pouquinho sobre essa expectativa econômica também para esse setor. O senhor mesmo citou aí pouco mais de 11 mil empregos nessa expectativa para este ano, né? Depois de um saldo tão positivo para 2020. O que esperar, então, para esse setor com essa contratação? É bom a gente lembrar que, além da pandemia, o setor enfrentou também uma alta nos preços, né, dos alimentos. Tivemos um período em que o arroz chegou lá a R$ 47,00 o saco de 5 quilos. Então foi um período também muito difícil economicamente para o bolso, né, desse consumidor. O que os senhores estão esperando para um ano de 2021?
Olha, o que a gente espera para 2021 é um pouco diferente do que foi aqui, né, onde nós tivemos uma inflação aí de 15%, nós tivemos uma exportação muito grande, o câmbio, né, lá na altura, com commodities, a exportação crescendo, indústrias fechadas até pela falta de matéria-prima, né? E a nossa previsão é que os preços deverão ser estabilizados. Nós não vamos ter uma inflação como nós tivemos e os preços estabilizados. Eu acho que nós vamos ter diminuição de ruptura de produtos, isso é indústrias voltando a funcionar normal, e a gente espera que um câmbio aí não deva recuar um pouco. A gente espera que o câmbio chegue até 4,5%, % do valor do dólar em relação ao real. E eu acho que a expectativa nossa é boa para esse ano. A gente crê também num aumento aí, num aumento de menor, né, da inflação, como eu já te falei, e preços estabilizados. Eu acho que isso é a nossa esperança para esse ano.
Sr. José Luiz, me lembrei agora, o senhor falou agora há pouco a respeito de algumas medidas adotadas, né, novidades no setor. E me lembrei agora um caso curioso que aconteceu. Uma amiga minha, esposa de um amigo, falou assim, esse negócio de você pedir e o varejão, o supermercado, levar para você em casa, compra online. Falou, não sei quem foi que escolheu a fruta, as verduras, lá no varejão. Eu sei que escolheu melhor que meu marido. Né? Então, quer dizer, é um negócio positivo, né? Então ele falou, eu não vou mais pedir para ele no varejão. Agora eu peço para o cara que trabalha lá, ou para a mulher, não sei quem é que faz a escolha, e leva para casa, porque a verdura, a fruta, tá mais gostosa do que a que ele compra. São essas coisas, parece uma bobeira, né? Mas na verdade é um jeito que o varejão, no caso, está ganhando a cliente.
Cara, você realmente tocou num ponto super interessante. Por que que acontece isso? Porque muitas vezes a pessoa que vai fazer a compra, ela não conhece tão bem a fruta como quem trabalha com a fruta, né? Então, no nosso caso, por exemplo, nós temos a compra dividida. Hortifruti, quem separa toda a parte da compra de hortifruti é a pessoa especialista do hortifruti. Então, ela sabe o ponto que está o mamão papaya, ela sabe se a uva está madura, se não está madura. É por isso que essa pessoa realmente... aqui já aconteceu vários comentários sobre isso aí. É muito engraçado, porque a fruta foi escolhida por quem realmente conhece melhor a fruta, né? Então, é um negócio interessante que a chance de ter um erro é muito menor. Então, a pessoa fica muito satisfeita. É isso que você está comentando, acontece, é impressionante. É muito engraçado e muito bom, né? Porque a pessoa muitas vezes liga e fala, já falou isso aqui na nossa loja também. Falou, nossa, a fruta vai melhor que o meu marido, né? E aí aconteceu, é muito engraçado, mas isso realmente acontece.
São as coisas, tá vendo? Como vem para o bem. Quero agradecer ao diretor da Regional Campinas da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, José Luiz Matos, mais uma vez pela sua participação e disponibilidade em atender a CBN Campinas.
Obrigado aí, bom dia para vocês e um abraço dos ouvintes da CBN.
Muito obrigado aí, conversando então com José Luiz Matson.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas.